Ao longe, uma fachada azul e branca composta de azulejos em grande formato, com padrões decorativos e aparentemente tradicionais, entrecortados por novas camadas que rasgam as anteriores. Ao perto, uma pintura com figuras mais conotadas com o mundo da BD e da ilustração, habita um universo da azulejaria portuguesa. Diogo Machado, conhecido como Ed Fuel, é o mais recente artista a trepar paredes em Paris e a imprimir a sua marca na capital francesa. Estamos em pleno Boulevard Vincent Auriol, número 135, a avenida conhecida como Museu ao Ar Livre, em Paris. Bem perto da obra de Ed Fuel, há murais de Shepard Fairey, D-Face, Boom K, Fail, entre muitos outros. No total, há atualmente 22 murais na avenida, alguns assinados pelos portugueses e Pantónio. A fachada portuguesa faz parte da primeira exposição individual de Ed Fuel, em Paris, na Galeria Itinérance, 6 anos depois de ter sido um dos nomes a participar no projeto Tour Paris 13, um prédio destinado à destruição e transformado, por um mês, em Museu de Arte Urbana efêmera. Depois do desenho, pintura, cerâmica e serigrafia, Ed Fuel vai apresentar agora novos formatos e algumas surpresas.
Além das peças que, se calhar, as pessoas já estão à espera de ver, as peças mais, digamos, clássicas do meu trabalho, dentro das peças de azulejo, as peças de stencil também, há aqui uma apresentação de um, digamos, do corpo de trabalho novo, que vai um bocado mais de encontro à escultura também. Isso é capaz de ser, assim, não lhe vamos chamar uma evolução, mas uma derivação interessante do esperado.
E uma instalação, é que a instalação também não é muito comum.
Sim, é assim, a instalação faz parte da temática da exposição, como o nome da exposição, o tema que eu decidi explorar para a exposição, esta deuxième desintegração, sendo a segunda, não é? A primeira desintegração foi explorada na Torre 13, no primeiro projeto que eu fiz com a Itinérance.
Só para recordar, era uma torre onde havia cerca de uma centena de artistas, incluindo uma dezena de portugueses.
Exatamente.
Durante um mês, que abriu a torre, uhum, a explorar cada apartamento, uma torre que depois ia ser destruída.
Exatamente. Era localizada aqui mesmo, muito perto, e decidi que com esta oportunidade de expor o meu trabalho individualmente aqui na Itinérance, fez-me sentido pensar um bocadinho outra vez nesta temática que eu tenho que vir a trabalhar ao fim e ao cabo, não é? É trabalhar esta questão do azulejo, do quadrado, e desintegração também tem dois sentidos, não é? Tem o sentido de se desintegrar, ou seja, de perder a forma, e tem o sentido também, digamos, até mais em português, de estar desintegrado, ou seja, fora de contexto. E eu decidi explorar continuar a fazer essa exploração. Aliás, eu tenho vindo a explorar isso nos últimos anos também, e aqui achei interessante que poderia continuar essa temática aplicando o meu trabalho em vários esportes, em várias técnicas, sempre desconstruindo o azulejo, ou seja, tem vindo a ser um processo de reinvenção, de retrabalhar e depois de reconstruir e depois voltar a destruí-lo outra vez, digamos assim, não é? Portanto, a instalação em si, como estávamos agora a falar, vai ao encontro dessa primeira instalação na Torre 13.
E em relação ao mural que fez também aqui perto, quer descrever-nos um pouco do mural? Porque à primeira vista parece uma coisa, mas se nos aproximarmos é quase como um trompe-l'œil.
Sim, exato. É um elemento, um fator bastante comum no meu trabalho, não é? Tipo, essa questão toda de repensar esta nossa tradição do azulejo, de repensar o azulejo e trazê-lo para uma...
Para o século XXI?
Para o século XXI, para uma atualidade. Eu gosto e é algo que eu tenho feito desde sempre, de jogar com este jogo visual, de parecer que é uma coisa super tradicional e depois, num segundo olhar, já não é. É algo novo, é algo pessoal. E sendo assim, o mural em si acaba por ser uma extensão do que se vai passar também na galeria, não é? É uma continuidade. Faz parte do Museu ao Ar Livre, que é a avenida, não é? Mas também faz parte da exposição, como elemento quase integrado da exposição. Portanto, acaba por ser uma extensão. Utiliza a cromática semelhante ao que eu tenho vindo a explorar, com o branco e o azul, que é uma coisa facilmente identificada com a nossa iconografia da azulejaria. Como eu estava a dizer, acaba por ser também ele em si desconstruído e rasgado e estando com o efeito visual do sombreado, que faz com que ele pareça que já estava debaixo da parede, que foi arrancado, não é? Uma coisa de descobrir a tradição, de pensar a tradição como algo que está por baixo das paredes. Vai ao encontro dessa ideologia, digamos assim.
E já teve reações das pessoas? Não sei quanto tempo demorou a fazer o mural e qual era a reação das pessoas, tendo em conta que há muitos portugueses aqui e, obviamente, vão identificar aquilo como algo português.
Sim, em relação ao tempo de pintura, foram cerca de 6 dias. Normalmente tenho boas reações ao meu trabalho, porque acaba por ser um trabalho que não tem uma mensagem política, que não tem uma presença intrusiva no espaço público, não é? As minhas peças no espaço público acabam por ser elementos quase que até se misturam com o ambiente, não é? Acabam por se dissimular muitas vezes no ambiente. As reações foram, digamos, 99% positivas, felizmente.
Ao olhar para o mural, dá a ideia que são mesmo azulejos, mas não é. Como é que é? É pintura diretamente na parede? É, são stencils que vocês imprimem? Ou quê?
Este mural em si vai de encontro à maior parte, a 98% dos murais que eu já fiz, é pintado, não é azulejo, embora tenha visualmente a estética de parecer que é feita em cerâmica, não é de todo, até porque cada quadrado barra azulejo tem 1 metro por 1 metro e não há cerâmicas desse tamanho. A técnica deste mural em específico foi utilizada em técnica de stencil e é basicamente aplicado 1 a 1. Ao fim e ao cabo acaba por ser um bocadinho quase como assentar azulejos, porque ele é posto 1 a 1 e pintado 1 a 1, não é? A paciência é muito semelhante.
E de onde é que vem esta paixão pelo universo da azulejaria tradicional e com esta ideia de subverter o lado clássico para algo mais do século XXI, como estávamos a dizer, e com figuras assim mais irreverentes e mais ligadas a chegar à ilustração e à banda desenhada?
Olha, isto acabou por ser uma coisa que comecei a explorar já há coisa mais ou menos 10 anos atrás. Eu sempre desenhei muito, sempre tive muita influência de coisas como cartoons e jogos, e acabo por ser a criança dentro de mim que insiste em não crescer. Explorei esta estética durante algum tempo antes de passar para a vertente mais artística, mais urbana também, e antes de passar até para o suporte de cerâmica com o qual eu trabalho também. Explorei tudo muito digitalmente, muito a nível do desenho, a ver se funcionava, e começou-me a dar muito gozo, porque eu sempre tive um fascínio por padrões, sempre gostei a forma como um padrão consegue tipo criar uma certa calma pela repetição. E eu tive a oportunidade de há uns anos trabalhar com a Câmara Municipal da cidade onde eu moro, em Cascais, que me propuseram um projeto de fazer uma fachada de um edifício. Como português pensei, bom, as fachadas dos edifícios são azulejos. Em Lisboa, em Portugal, é uma coisa muito comum as fachadas dos edifícios serem azulejos. Posso tentar adaptar o meu trabalho de desenho, o meu trabalho destas, todas estas minhas influências, devolvê-lo à rua de uma forma nova, de uma forma mais contemporânea, mais moderna. Fez um clique, sabes? Tipo, olha, é isto. E gostei de explorar esta estética e tenho vindo cada vez mais a explorá-la, sempre a tentar, de alguma forma, reinventar o quadrado. Que é uma coisa muito difícil, porque o quadrado é um quadrado e é a forma com a qual eu trabalho. Mas acaba por ser um desafio também pessoal fazer isto, trabalhar muito à base do padrão. Há muito, algumas vezes entre para o figurativo, já trabalhei com coisas estilo misturar figuras de convite, também uma estética de figuras de convite, uma estética mais figurativa, de uma pose, elementos mais humanizados, digamos assim, que também é uma coisa que eu gosto de fazer, que gosto de explorar, acho que faz sentido, porque é uma coisa que também faz parte do universo da azulejaria, não é?
Então, esteve em Paris para a Torre Paris 13, tinha estado em Évry,
Agora
volta a Paris, a solo. Esta cidade tem o poder para projetar e para ajudar, tanto mais que, por exemplo, há outros, como o Vils, como o Pantónio, que também tem cá feito murais, nomeadamente na mesma rua onde fez o seu. É importante.
Sendo com umas expectativas baixas, eu estou bastante confiante que vai correr bem. Sendo que tenho a expectativa, vá sempre um bocado em xeque, não é? Não me deixo entusiasmar, mas estou com um bom feeling em relação ao que vai acontecer. É uma boa marca no currículo também, não é? Tipo, a exposição individual em Paris, sem dúvida. O mural também em si está numa localização ótima. Estou com muito boa vizinhança.
Por exemplo, o Shepherd Ferry, o Vils, o Pantónio, o Inti.
Sim, o Deface também. Sim, tem Fail mesmo à frente, tem o Boom Kappa também. É um roster de luz, não é que se chama assim, não é? Uma equipa de luz. Não, claro que sim, é ótimo ter deixado a minha marca no Museu ao Ar Livre, à Avenida.
Em alguns anos a arte urbana deixou de ser quase marginal e clandestina para passar a ter um lugar ao sol, não só nas ruas, como no mercado da arte.
Certo.
Hoje tudo parece mais fácil. Isto é bom ou é mau para a criação?
Tem os seus aspectos menos bons, sem dúvida, mas não acho que seja mau de todo. Falo pessoalmente e falo da minha opinião. Quando comecei a trabalhar neste meio, as coisas não aconteciam tão facilmente. O trabalho de um artista mais virado para o ambiente urbano não era tão facilmente reconhecido em termos de galeria, porque era difícil trabalhar com galerias, porque acabavam por ser uma arte que não era facilmente aceitável. Houve um trabalhar nestes últimos, se calhar também, digamos que 10 anos ou assim, que há toda uma apreciação diferente por parte do público, por parte dos galeristas e curadores, por parte das feiras de arte também. Graças ao trabalho de artistas como Shepherd Fairey e muitos dos impulsionadores deste movimento, que foram dos primeiros a começar e que batalharam muito e acabaram por ganhar o seu lugar no mundo da arte, e graças a isso há uma visão muito diferente sobre o artista de rua, o artista relacionado com o ambiente urbano, o artista que trabalha a cidade.
Mas também isso não tem a ver com o facto de repente haver toda uma nova vaga de gente a interessar-se e a pintar na rua, porque, por exemplo, o Keith Haring era nos anos 80,
exatamente,
portanto
exatamente.
Já vão lá 30 e tal também.
Tens Kittering e Basquiat, grandes padrinhos também, digamos assim, não é?
Mas não tiraram a essa arte da clandestinidade, no entanto.
Não, tiraram um pouco, não é? Foram tirando, cada um fez o seu papel, não é? E eu, se calhar, a falar a um nível também mais pessoal, se calhar também estou a fazer a minha contribuição para que, se calhar, daqui a 10 anos ou 15, alguém perceba-se que também houve uma contribuição minha para, ok, olha, o Hetfield também teve nisto e fez isto acontecer e, não sei, penso que também estou a fazer o meu papel de alguma forma a mostrar que se pode acreditar no que tu queres fazer em termos de trabalho, acreditas que trabalhas para isso, dás o teu melhor e as coisas acontecem, mostrando dedicação e talento. Eu não gosto muito da palavra talento. Ao fim e ao cabo é muito trabalho. É trabalho e um bocadinho de sorte.
E talento.
E talento, pode ser.
E para terminar, quem olhar assim de longe para as fachadas, para as obras, pode ficar com a ideia, se calhar errada, que é algo decorativo, mas quando a gente vê essas obras tatuadas nos teus braços, não é só decorativo, é realmente qualquer coisa que te está na pele.
Claro, eu acho que um artista vive o seu trabalho, não é? E alimenta-se disso e faz com que o seu trabalho seja parte da sua vida. Portanto, o facto de ter o meu trabalho na minha pele mostra também isso, que eu sou um adepto e fã e gosto muito de desenhar e etc. Portanto, todo o meu trabalho vem, a sua base em si é desenho. Primeiro, antes de ser alguma coisa, é desenho. O desenho pode ser aplicado a vários suportes diferentes. E porque não em tatuagens, não é?
A exposição Deuxième Désintégration, segunda desintegração do artista português Hetfield, pode ser vista na Galeria Itinérance em Paris. O mural, esse, vai poder ser visto em permanência no Boulevard Vincent Auriol, ao lado de alguns dos nomes mais conhecidos da arte urbana mundial.